Bom dia. Vocês sabem Libras? Falei, todo mundo comunicou agora? Uau, nossa! Parabéns! Também vi agora todo mundo louvando, eu fiquei boquiaberto. Nossa! Foi perfeito, foi emocionante. De verdade! Vocês gostaram? Vocês gostaram? E vocês? Vocês gostaram? Vocês aí em cima, vocês gostaram? E você gostou também? Vocês da internet que estão assistindo o culto em casa? Nós podemos estar pensando em como será lá no céu. Todos nós reunidos, louvando a Deus. Em Libras, podemos estar cantando, não sei. Será uma coisa emocionante, foi uma coisa emocionante aqui agora. Toda a igreja louvando, adorando a Deus. De verdade. Foi verdade? Vocês concordam? Amém?
O surdo vai falar agora. Eu sou uma decepção para as pessoas, sabia? O pessoal geralmente olha para mim e pensa assim, nossa, ele é surdo? Eu vi a cara dos adolescentes ali, eles estavam olhando assim, nossa, eu não acredito. Vamos ver uma pregação em Libras hoje. Relaxa, vocês vão entender. Mas sabe, gente, estar num lugar como esse, num ambiente, numa igreja como essa, que adora a Deus em espírito e em verdade, é poder encher o nosso coração de alegria, de extremo prazer em estar na presença de Deus. E eu vou confessar o pecado aqui, pastor. Eu ia embora ontem. E eu estou muito grato a Deus de poder ter ficado aqui para adorar junto com vocês, para ver o Samuel adorando a Deus. Isso foi algo incrível, poder ver toda a igreja adorando, nem que seja um refrãozinho, mas fazendo em Libras é algo maravilhoso. Como o pastor já mencionou o meu nome, eu me chamo Adoniran. É, eu sei. Mas se você quiser, você pode me chamar de pastor, tá? Tá de bom tamanho. Acho que é mais fácil para algumas pessoas, né? E é interessante porque o meu nome é tão diferente, e às vezes as pessoas ficam achando um significado para eles. Como eu vim lá do Pará, as pessoas diziam que o meu nome significava homem grande, bonito e inteligente. Porque lá no Pará eu sou muito alto, gente. Tem algum paraense aqui, não? Algum paraense? Filho de paraense? Ah, tem lá em cima. Eu sabia que ia ter pelo menos um. Aqui do lado. Ah, aqui também, do lado. É, eu não sei se você sabe, acho que a maioria do pessoal não sabe, é bom informar, que quando os americanos chegaram à Lua, eles colocaram a bandeira dos Estados Unidos e falaram, esse é um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Lembram dessa, né? O que a história não conta é que quando eles olharam para o lado, já tinha uma bandeira do Pará lá, gasta, fazia tempo, que os paraenses estão em todo lugar, é ou não é verdade? Mas, gente, eu queria hoje pensar um tema com vocês muito desafiador. Sei que você veio hoje aqui adorar a Deus, ouvir a mensagem de Deus, mas eu sei que o Senhor te trouxe esse lugar para te desafiar também. O tema que nós vamos pensar é qual é a sua desculpa. Qual é a sua desculpa? Nós vamos ler o texto bíblico que está em Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 15. Lucas, capítulo 14, a partir do verso 15, a palavra de Deus nos diz assim. Lucas 14, a partir do verso 15. É tão bonito ver todo mundo correndo e abrindo a Bíblia. E coisa mais linda. É aquele lado ali, o cria ligando a Bíblia e coisa e tal. Muito legal. Porque é na Bíblia, na palavra de Deus, onde nós encontramos essa luz que ilumina os nossos passos. É aí que está a verdade transmitida pelo próprio Deus a cada um de nós. É aí que você pode entrar no seu quarto, pegar a sua Bíblia e ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. E aí que você encontra esperança para a sua vida, neste lugar que nós chamamos Bíblia, que você pode desfrutar da melhor de todas as companhias, a companhia do Senhor. Por isso nós amamos tanto a palavra de Deus. Por isso nós vivemos baseados no que ela diz. Então Lucas, capítulo 14, nos diz assim, a partir do verso 15. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começou a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo, e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por essa igreja que te adora em espírito e em verdade. Muito obrigado por essas pessoas reunidas aqui, obrigado por essas que estão conectadas conosco via as mídias sociais. Obrigado, Deus, porque cada uma dessas estão desejosas por ouvir a tua palavra. Então, Espírito Santo de Deus, toca-nos nessa manhã, fala conosco, mostra a tua vontade, revela a sua vontade a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus é mestre em contar histórias. E ele está reunido com as pessoas, e essas pessoas estão indagando, querendo saber sobre privilégios. Coisas que elas acham que têm, coisas que elas acham que vivem, coisas que elas acham que só elas podem possuir. E algumas delas, certamente, na sua mente pensam assim: não, nós podemos desfrutar do banquete da ceia no reino de Deus. Nós estaremos no céu porque, puxa vida, nós conhecemos bastante as coisas, nós já estudamos, nos preparamos, dedicamos a nossa vida por completo para fazer algo. Nós somos bem-aventurados, felizes. E, de repente, Jesus parece que quebra esse clima e conta uma narrativa, uma parábola, uma história, fazendo uma comparação com um senhor, alguém que é dono de posses, que está celebrando algo. A gente não sabe ao certo o que ele está celebrando, mas ele promove um grande banquete. Quem gosta de ir para um grande banquete? Eu falei ainda há pouco para o pastor que eu sou pequeno, mas eu não sou metade, eu tenho boca nervosa. Eu amo um grande banquete. Todo mundo gosta de um grande banquete. Mas é interessante que nessa parábola, as pessoas começam a inventar algumas desculpas. Você percebeu isso? Elas começam a falar algumas coisas que não fazem sentido nenhum. Elas começam a criar uma desculpa para não participar do banquete. Gente, parece uma coisa que eu não faria ou você não faria. Mas, na verdade, eu e você estamos fazendo todos os dias. Eu e você estamos criando desculpas todos os dias para não participarmos do banquete do Senhor, para não vivermos essa intimidade com o Senhor. Porque a mesa, quando nós estamos à mesa, que nós temos a oportunidade ímpar de viver intimidade. Quantas famílias estão reunidas hoje, durante a hora do almoço? Pouquíssimas. Quantas famílias hoje sentam para trocar ideia, comer uma pizza, encher a barriga, mas trocar aquelas experiências que nos são tão maravilhosas que só à mesa nós podemos tê-las? Eu lembro da minha infância, lá no interior do Pará, por isso que eu sou um pastor VIP, eu vim do interior do Pará. E aí, tem alguém que, flamenguista, gostou da história do VIP, né? Tinha que ser flamenguista, né, pastor? Olha, rapaz, cuidado, o pastor já deu o recado aqui antes, hein? Pastor, qual que é o seu time? Vasco. Vasco, claro. É, isso é bíblico, né? Diz que tem até, tipo, estarei com Vasco todos os dias. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Mas eu lembro a minha infância lá no interior do Pará. Minha avó acordava todo mundo com um cheirinho de pão. Ela acordava 4 horas da manhã. Nós acordávamos com aquele cheirinho de pão. Todo mundo pulava da sua rede. Eu só fui dormir pela primeira vez na minha vida numa cama quando eu tinha 18 anos. Não dormi, porque como é que dorme depois de 18 anos numa cama, dormir a vida inteira numa rede? Foi muito difícil. Não dormi a noite inteira e durante uma semana inteira eu não consegui dormir. Só depois que a coluna, que já tinha um jeitinho de C, virou um I, aí eu consegui me adaptar à cama. Mas foi difícil. Então nós pulávamos da rede, sentávamos à mesa, e eu lembro da minha avó pedindo para cada um falar uma. A minha avó não era crente. Mas de onde que ela tirou esse negócio? De que a mesa, o banquete, era o melhor ambiente para se desfrutar intimidade. Eu não sei. Na minha mente, Deus revelou para ela. Mas e na sua casa? Você tem construído isso? Um ambiente para desfrutar essa intimidade com os teus filhos? Desfrutar essa intimidade com aqueles que são tão especiais com você? Com os teus pais? Eu sei que vocês estão numa idade aí que vocês olham para os pais, meu pai, minha mãe, né? Mas chega junto, dá um abraço, pede uma pizza, puxa para conversa. Eles não vão entender muito bem o que vocês falam, não, mas insiste. Uma hora entra na cabeça deles. Não vale apontar agora para o pai, não, e para a mãe, tá? Deixa para depois. Depois vocês resolvem. Então é interessante que esse texto fala sobre isso. Chamar alguém para viver na intimidade. O que nós estávamos vivendo ainda há pouco aqui, através da nossa adoração ao Senhor, entregando isso a Deus, porque nós não viemos aqui para receber algo, apesar de recebermos, nós viemos aqui para entregar a nossa adoração ao Senhor, as nossas orações ao Senhor. E quando nós entramos no templo, a nossa mentalidade precisa ser essa: Deus está aqui nesse lugar recebendo, não é o pastor, não é o grupo, apesar de nós recebermos mutuamente, mas a nossa mente precisa estar focada naquele que é digno de toda adoração e de todo louvor. Não é verdade? Viver intimidade com Deus é isso, poder adorá-lo todos os dias. Mas sabia, gente, que o final desse texto que li, ele classifica algumas pessoas que não podem viver intimidade. Versículo 21 diz assim: o servo voltou e contou tudo ao seu senhor, que as pessoas estavam inventando desculpas, que elas estavam ocupadas demais, que elas estavam até atarefadas demais. E ele diz, o Senhor diz ao seu servo, versículo 21, saia depressa, depressa, não espera não, arregaça as mangas e sai depressa, vai correndo para as ruas, para os becos da cidade e traga para cá os pobres, traga para cá os aleijados, que seriam os deficientes motores, os com dificuldades de mobilidade, esses que usam cadeiras de rodas, usam muletas, andadores, pessoas mais idosas, mulheres grávidas, pessoas que puxam a perna, que têm muita dificuldade para ir e vir. Traga essas pessoas. Traga os cegos. Traga essas pessoas que têm dificuldade de interagir porque não estão vendo o ambiente e, por isso, não desfrutam desse ambiente de intimidade que só o Senhor oferece. Traga essas pessoas. Traga os coxos. Esses que têm uma dificuldade motora tão grande, tão grande, tão grande, que eles não virão sozinhos. Eles precisam de amparo. Tragam esses. Sabe? Você um dia foi tocado por alguém. Alguém foi usado por Deus para trazer uma mensagem ao seu coração para que você vivesse intimidade. Alguém um dia compartilhou de Jesus com você algo especial, que é a salvação eterna, para que você pudesse viver intimidade com Deus. E viver intimidade com Deus é poder desfrutar de tudo que Deus oferece para você como filho, como filha. Mas os pobres ainda estão lá fora. Os deficientes motores ainda estão lá fora, nos becos e nas ruas. Os deficientes visuais, os cegos, ainda estão lá fora. Aqueles que precisam de muita ajuda para se locomoverem ainda estão lá fora. Os autistas ainda estão lá fora. E outras pessoas que são convidadas para esse banquete, para essa intimidade com Deus, ainda estão lá fora. Me parece que o Senhor está falando conosco nessa manhã e nos desafiando a perguntar-se para nós mesmos, qual é a nossa desculpa? Qual é a desculpa que eu tenho dado para não levar o Evangelho a todo aquele que precisa? Qual é a desculpa que eu tenho dado para não convidar as pessoas para participarem desse banquete incrível? Onde nós nos emocionamos, onde Deus fala conosco, onde nós fazemos a diferença na sociedade, onde nós podemos ofertar, onde nós podemos orar. Qual é a desculpa que eu tenho dado? Qual é a desculpa que você tem dado? Quando você enxerga um cadeirante na rua, quando você enxerga um cego. Nós não tínhamos esse projeto com cegos na igreja. Mas um dia o meu pastor chegou e só fez uma pergunta para mim. Não foi como qual é a desculpa que você tem dado, mas hoje eu queria fazer essa pergunta para você. Qual é a desculpa que você tem dado? E eu fiquei pensando naquilo, sabe? Fui para casa. Fiquei pensando, é verdade. Eu falo tanto de missões, eu falo tanto de Bíblia, eu falo tanto de compartilhar o Evangelho, eu falo tanto de igreja, falo tanto de adoração, falo tanto de oração, mas me parece que eu não entendi o ministério de Jesus. Jesus vai na direção dos pobres, daqueles que estão necessitados e daqueles que estão excluídos. E ele, mesmo no seu ensino, parece que evidencia essas pessoas. E se você for parar para ler a Bíblia, você vai encontrar um monte de gente com deficiência na Bíblia. É impressionante. É impressionante. Você começa a ler a Bíblia e você descobre que Moisés relata que ele tem uma dificuldade. A gente não sabe que dificuldade é essa. Se ele esqueceu a língua, se por causa do tempo ele não consegue mais falar direito, mas o fato é que ele tem uma limitação. Está ali, claro, ele tem uma limitação. Você anda mais um pouquinho, Jacó é imposto sobre ele uma limitação. Há um toque. E ele começa a puxar a sua perna para o resto da sua vida. Você anda mais um pouquinho, você percebe que no final da vida, Isaac está cego. Você anda mais... Gente, você encontra pessoas com limitações na Bíblia inteira, pessoas que fazem a diferença. Qual é a desculpa que você tem dado para não fazer a diferença na vida de outras pessoas? Você pode trazê-los para viver essa intimidade com Deus. A primeira vez que eu encontrei um cego na vida, além da minha avó, que era cega, eu estava na biblioteca pública de Curitiba, e ele estava no canto, como aquele irmão está ali paradinho, no canto, em pé, olhando, fazendo assim agora um obrigado em Libras. E ele me chamou a atenção. E eu fui na direção dele. Criei coragem, contei até três e fui. Quando eu cheguei, eu toquei nele, me apresentei, toquei no seu ombro e falei, tudo bem, meu nome é Adoniran. Você está precisando de alguma coisa? Ele falou, não, estou bem. Posso ficar aqui com você? Porque eu não conheço ninguém. Precisando fazer amigos. Ele, nossa, eu também. Eu tenho 14 anos e acabei de perder a minha visão. Vocês já imaginaram vocês? Da noite para o dia, perderem completamente a sua visão? Foi o que aconteceu com ele. Os amigos se afastaram. Ele não tinha mais convívio. Ele não podia nem ir para a escola mais, porque a escola era uma escola regular. A dificuldade se implantou na vida dele. Foi muito difícil. E eu cheguei para ele e falei, eu quero ser seu amigo. Posso ser seu amigo? Pode. Ele não acreditou muito. Peguei o número dele. E eu ligava pelo menos uma vez por semana para ele, para saber como ele estava, para buscá-lo na sua casa, para a gente passear, dar uma volta no shopping, no centro da cidade, de carro mesmo, andar para um lado e para o outro, para ele sair de casa. Depois de um ano, ele me perguntou, por que você faz isso? E aí, depois de um ano, sendo amigo dele, eu falei, porque Jesus me convidou para participar de um banquete especial para desfrutar a intimidade com ele. E eu quero que você participe junto. O que você acha? Eu quero. Esse único cego trouxe para a nossa igreja, para o nosso ministério lá, mais 290. Porque ele entendeu que não era só ele que tinha sido convidado para o banquete. Ele trouxe outros. Lembra o dia que nós começamos o projeto para cadeirantes na igreja? A esposa de um pastor da nossa igreja tem um irmão que tem paralisia cerebral. Logo, ele tem muitas dificuldades motoras. Ela chegou para mim e falou, pastor, puxa, tem ministério com cegos? Tem ministério com surdos? Por que a nossa igreja não tem ministério com cadeirantes? E eu falei, porque eu não conheço nenhum cadeirante. Você conhece algum? Conheço. Meu irmão. Eu falei, nossa! O seu irmão? Vamos então fazer alguma coisa, alguma atividade para eles. A gente pode fazer uma célula. O que você acha? Perfeito. Vamos fazer uma célula. E aí eu pegava a Kombi da igreja. Não sei quem já dirigiu o Kombi aqui. Quem já dirigiu o Kombi aqui? Pelo amor, você me entende? Pensa num negócio difícil de dirigir, né? Você vai, puxa, 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 ela faz assim, ó. Não é verdade? Dirigir Kombi com cadeirante dentro, então é mais difícil ainda. Você vai devagarinho, com todo cuidado. Mas eu busquei uma semana, busquei a segunda, a terceira. Na terceira semana ele falou assim para mim: pastor, e os meus amigos da escola, posso trazer? Falei: claro. Fui buscar um por um em cada canto da cidade. Eu saía meio-dia da igreja com a Kombi para chegar 3 horas. E depois eu ia deixar um por um em cada canto da cidade. Eu saía 6 horas da igreja, porque daí o culto deles, né, para compensar também era mais longo. E voltava 9, 9:30 para casa. A Kombi cheia de cadeirante. Não tinha mais espaço. Só que eles queriam mais gente. Porque eles queriam que mais pessoas desfrutassem da intimidade com o Pai. O desejo deles era tão contagiante que nós resolvemos comprar um ônibus. Não foi assim, né? Vamos comprar um ônibus? Quem dera. A gente sentou e falou: o que a gente vai fazer para levantar dinheiro para comprar um busão? Ah, estamos chegando no Natal, vamos fazer panetone. Panetone? Beleza, vamos ligar para o pessoal aí para ver se tem panetone aqui na região. Achamos. Gente, eu vendi 50 mil panetones. O pessoal na igreja passava por mim e já me chamava de pastor panetone. E o meu slogan era: compre o panetone. O panetone não engorda. Quem engorda é você. Boa, né? Essa foi boa. Mas nós compramos um ônibus, adaptamos esse ônibus, e esse ônibus roda a cidade inteira, trazendo cadeirantes. Por causa de um menino que foi convidado para o banquete. Por causa de um menino que foi entronizado ao ambiente de adoração. Por causa de um menino que estava abandonado na sua casa, que ninguém o via, que ninguém o percebia, nem mesmo a sua família lembrava dele. Por causa de um único rapaz, nós já entregamos mais de 8 mil cadeiras de rodas em todo o Brasil. Por causa de um único rapaz. Estamos levando cadeira para o Nordeste, para o sertão nordestino, para a Amazônia, para os ribeirinhos. Já trouxemos para o Rio de Janeiro, passamos o maior sufoco aqui no Rio. Meu Deus do céu! Nós trouxemos 250 cadeiras de rodas. Na hora chegaram 600 crianças para receber. Como é que você seleciona? Nossa, eu entrei num quarto e comecei a chorar. Deus, como é que a gente vai resolver isso? Ou melhor, como é que o senhor vai resolver isso? Fizemos uma lista de espera. Em outubro, a gente está aqui de novo. Vamos entregar de novo. Mais 250. E enquanto não atendermos todas essas crianças, ele não vai sossegar. Queremos abençoar todas elas. Por causa de um menino que foi convidado para desfrutar a intimidade com o Pai. Qual é a desculpa que você tem dado para não desfrutar a intimidade com o Pai? Qual é a desculpa que você tem dado para não trazer outros para desfrutar a intimidade com o Pai? Qual é a desculpa que você tem dado que tem levantado uma barreira onde você não desfruta e não permite que outros desfrutem da intimidade com o Pai? Lembro a primeira vez que nós recebemos uma síndrome de Down na igreja. Ela assistia o nosso programa de TV todo dia. A mesma pregação. Ela gosta muito do pastor Pascoal. Acho que porque o cabelinho dele é todo branco. A gente olha na TV, ele parece bem bonitão. Parece aqueles ursinhos de pelúcia que dá vontade de abraçar e ficar abraçado bem forte nele. E eu não sei quem já teve a oportunidade de abraçar o pastor, a sensação é essa, é maravilhosa. Você hoje pode dar uns abraços no pastor aí que você vai sentir que, nossa, fluir de Deus vem do pastor. E ela um dia pediu para os pais que nunca tinham ido à nossa igreja para conhecer o pastor pessoalmente. Ela chorou a semana inteira. Os pais não gostavam de uma igreja evangélica. Mas ela achou aquele canal e sentia paz ao ouvir aquela pregação. Olha que coisa! E os pais foram obrigados a levar aquela menina com síndrome de Down para conhecer o pastor. O pastor a acolheu, abraçou essa família, foi na casa deles, almoçou com eles, acolheu, demonstrou interesse naquela família. E eles foram convidados a participar da intimidade com o pai. O pastor podia ter usado todas as desculpas possíveis. Nós temos 16 mil membros. Ele podia ter falado, não, sou muito atarefado. Eu tenho muita coisa para fazer. Não vai dar para eu ir lá na casa de vocês. Ele foi e convidou essa família para fazer parte dessa intimidade com o pai. Qual é a desculpa que você tem dado para fazer, convidar outras pessoas? Sabe, gente, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós não podemos olhar para ela e ignorá-la. Está aqui, ó. Está bem aqui. Vá para as ruas, os becos, os lugares esquecidos e traga os surdos, os cegos, os deficientes motores, os autistas, os seus familiares. Convide todos esses para fazer parte desse ambiente de adoração e de intimidade com o Pai. Por isso eu queria hoje, como pessoa, pedir para você, com todo o meu coração, não esqueça pessoas com deficiência. Não esqueça as famílias de pessoas com deficiência. Eu tenho um amigo aqui, um pastor da Igreja Metodista, que ele escreveu um livro sobre autismo. Ele tem um filho autista. E eu me emocionei muito ao ler o livro dele. Porque ele, como pastor, foi rejeitado em várias igrejas. Ele via os olhares das pessoas reprimindo, julgando. Imagina pessoas que nem ocupam um papel de liderança, por exemplo. Chegando aqui, de repente, um menino começa a correr para um lado e para o outro, e corre para um lado, e corre para o outro, e corre para o lado, e sem parar, corre, 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 e grita. Se isso acontecesse hoje, agora, como você reagiria? É muito sério, gente. Eles são rejeitados na escola. Escola nenhuma quer trabalhar com pessoas com deficiência. Mesmo aquelas que são escolas especiais. Eles não querem. Eles são rejeitados pelos planos de saúde. Não, você não pode fazer plano, já tem doença pré-existente. Eles são rejeitados pela sociedade no geral. Mas eles não são rejeitados por Jesus. Jesus os inclui na sua palavra e no seu ensino. E se você diz como Paulo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, a vida que eu vivo agora é a vida de Cristo, não vai ser rejeitado por você também, não vai ser rejeitado por essa igreja. Se eu quero orar nessa manhã, pedindo ao Senhor que fortaleça você, te dê sensibilidade, para perceber essas pessoas, mas para cuidar delas também. e principalmente para proclamar o Evangelho a elas. Hoje nós vimos uma cena muito tocante na igreja. Samuel veio aqui e ministrou o louvor. Ele é surdo. Eu não sei se todos sabem, mas ele é surdo. Tem mais dois irmãos surdos. Isso não é comum. Outras pessoas, outras igrejas, permitirem que pessoas com deficiência venham ministrar louvor. Isso não é comum. Vocês já estão à frente, que eu diria, de 99,99% das igrejas do Brasil. Sabe quantas igrejas desenvolvem um trabalho com pessoas com deficiência no Brasil, no geral, não só com surdos? Sabe quantas? Quem quer chutar aí? Vai. 5. 7% das igrejas? Olha, temos um otimista entre nós. 3. 6. 10. Olha. 2. Uma igreja. Uma única igreja desenvolve trabalho com pessoas com deficiência, observando crianças, adolescentes, pré-adolescentes, jovens e adultos. Só uma igreja. Só uma igreja. Mas com o ministério, que graças a Deus, Deus colocou visão na vida do vosso pastor, vamos ter duas igrejas. Que se preocupam em trazer pessoas para viver intimidade. E sabe quem vai fazer a grande diferença? Vou olhar para vocês, porque são vocês. O CRIA. Que lá na nossa igreja, quem faz o negócio acontecer é o CRIA. A gente tem gente mais velha? Tem. Mas quem tem energia e compaixão no coração, naturalmente, eu não sei o que acontece com vocês. Vocês olham uma pessoa com deficiência, não, eu vou lá, eu vou ajudar. Eu estou representando Jesus, chegou a minha vez. Então eu vou embora e eu quero ouvir vocês aprendendo Libras, quero ouvir vocês aprendendo sobre audiodescrição, quero ouvir vocês aprendendo sobre autismo, quero ouvir vocês fazendo a diferença nesse lugar. Amém? Isso aí. Mas sabe quem cuida deles? É o restante de toda a igreja. As senhoras da igreja são maravilhosas. Elas chegam com aquela palavra de motivação, sabe? E falam, olha, estou orando por vocês. Não desistam, estamos aqui sendo a base de vocês. Os homens estão ali para consertar a cadeira de rodas, para fazer acontecer. As famílias se preparam para fazer retiro para pessoas com deficiência e promovem esses retiros. Por isso, hoje eu tenho que orar por toda a igreja. Eu preciso orar por todos vocês, pedindo ao Senhor que lhes dê sensibilidade, mas também lhes dê força, para que juntos façamos a grande diferença. Eu vou dizer mais, pastor, na história do cristianismo. Porque em todo momento da história, em todos os períodos da história, você só encontra dois momentos onde se observa pessoas com deficiência. Com Jesus e depois, no período das cruzadas, quando já estavam quase encerrando no século XIII, com 70 soldados cruzados que perderam a sua visão. Mas eles não foram inseridos na igreja. Eles foram levados para um lugar para ser cuidados só. Pouquíssimo, né? Mas Deus está proclamando todos nós para convidarmos todos esses que estão fora para participar do banquete. Se você aceita o desafio de ser esse arauto, esse proclamador, alguém que vai chamar essas pessoas para desfrutarem da intimidade, eu vou pedir para você que pode se colocar de pé e nós vamos orar juntos. Pedindo ao Senhor que derrame sobre a nossa vida e sobre a nossa igreja esse tipo de olhar sabe? Esse tipo de coração, coração de Jesus mesmo. E aí você não vai sossegar enquanto você não ver essa igreja vivendo mais experiências como essa que nós vimos hoje com Samuel. Quando cadeirantes subirem essa plataforma para louvar, quando cegos vierem ministrar nesse lugar, quando famílias de autistas forem atendidas e amadas como em nenhum lugar no mundo. Porque o amor está aqui, nesse lugar. É aqui que o amor está. É aqui que elas vão se encontrar com o amor. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado por essa igreja que te adora em espírito e em verdade. Obrigado porque nós podemos ver intimidade contigo, busca intensa pelo Senhor e para viver a tua palavra. Obrigado, Pai, porque eles estão com muito desejo de te servir e de te adorar dia após dia. E nós podemos ver isso nos olhos de cada um desses. E percebendo aqueles que estão se conectando conosco. Mas, Pai, em nome de Jesus, nós queremos viver a tua palavra na integridade dela. Por isso, nos ajuda, Deus, a olhar aqueles que ninguém está olhando, somente o Senhor, a sermos essa igreja que promove acesso, onde as pessoas com deficiência poderão te adorar, poderão desenvolver ministério, poderão ser adoradores do Senhor, que vivem em espírito e em verdade, em conjunto com todos esses que já estão aqui. Por isso, Pai, desde o menor ao maior, eu peço, suplico ao Senhor, derrama essa percepção, essa unção de percepção sensível, para que cada um, do menor ao maior, perceba a necessidade do outro. Se coloque no lugar de um pai, de uma mãe, se coloque no lugar de alguém que tem alguma limitação, alguma deficiência, para que essa igreja continue sendo essa igreja vibrante, mas que traga outros. Não deixe que nenhum de nós use desculpas, invente desculpas. Ah, eu tenho muita coisa, ah, tem isso, tem aquilo, ah, depois, quem sabe. Mas queima em nosso coração o desejo de convidar outros para desfrutar a intimidade contigo. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor amado. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.